audições e temos aqui esta sala reservada também para uma reunião conjunta com a Comissão de Economia, às 3 da tarde, portanto temos aqui 45 minutos. Dentro daquele modelo que temos estabelecido para ouvir as confederações sindicais e patronais sobre este projeto de lei 4811 do CDSPP, que promove a primeira alteração à lei 111 de 2009 de 16 de novembro, nós estabilizamos que daríamos a palavra sempre aos nossos convidados para as considerações que entendessem por conveniente no princípio da audição sobre esta matéria, durante 20, 30 minutos. Depois, quem quiser colocar questões, colocará. E o senhor secretário-geral da UGT, que o engenheiro João Proença, estará disponível para também fazer considerações finais. Portanto, sem mais delongas, senhor engenheiro João Proença, senhor secretário-geral da UGT, a palavra é sua neste momento. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão de Trabalho a possibilidade, de facto, podermos falar sobre a nossa posição quanto ao Código Contributivo. Portanto, saudar a Comissão de Trabalho. É a primeira vez que temos reunião depois das eleições legislativas, em particular para o Sr. Presidente e a mesa. Quer dizer que para nós é importante discutir esta matéria. Aliás, logo que a matéria foi discutida na Assembleia, foi apresentada e discutida na Assembleia, nós temos a oportunidade de contactar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e dizer que nós gostávamos de ser ouvidos, houvesse ou não discussão pública. Gostávamos de manifestar a nossa posição. E quero lembrar que nesta matéria, o GT, na discussão havida em consultação social, deu vários pareceres, nomeadamente em abril e um parecer em junho, aliás, um parecer em junho que foi remetido à Assembleia da República e que foi objeto também da audição parlamentar nessa altura. Relativamente à posição da UGT, nós não alteramos nenhuma vírgula. A posição da UGT, em primeiro lugar, resulta, houve uma discussão em consultação social, houve um acordo de CPCS sobre esta matéria, celebrado já há vários anos. E foi um acordo que teve a ver com várias matérias, um conjunto vasto de matérias, entre as quais, de facto, o Código Contributivo. Mas esse acordo envolvia muito mais do que isso, nova lei de bases e outras matérias sobre a gestão, funcionamento da segurança social. Eu quero lembrar que esse acordo foi objeto de parecer, de acordo, todos os parceiros sociais e o governo, com exceção da CGTP. E a CGTP, na matéria do Código Contributivo, quanto a nós, salvo ter manifestado a sua discordância quanto aos 3%, mais 3% aos contratos a prazo e 1% dos contratos permanentes, também esteve de acordo com a matéria do Código Contributivo. Portanto, devo dizer que o Código Contributivo em si fez o pleno dos parceiros sociais. E, portanto, a CGTP não assinou o acordo por discordâncias profundas com a forma de cálculo das pensões e com o problema dos 3% dos contratos a prazo e 1% do código, digamos, menos 1% para os contratos permanentes. Nós, na Assembleia da República, em julho, tivemos a oportunidade de dizer e de entregar um parecer escrito, portanto, os deputados, espero que tenham, se não têm, têm aqui a comissão, as pessoas prestam apoio à comissão. Dizíamos basicamente três coisas. Tanto que é evidente que lamentávamos que uma matéria acordada já há vários anos e que devia ter iniciado a discussão em 86 para ser concluída a discussão em 87 e publicada em 87, em 2007, desculpem, só tenha aparecido em 2009. E, portanto, que nós achávamos que devia ser objeto de uma discussão mais profunda. E, portanto, ainda por cima, apareceu em 2009, ou atrasar-se 2 anos, atrasou-se e em plena crise. E, portanto, havia uma questão de oportunidade. E, portanto, dizíamos que não se fazia problema nenhum alargar um pouco mais a discussão e até o código ser aprovado na nova Assembleia. Mas também uma questão era alargar, outra é, como alguns entendem, na prática, este pôr tudo em causa e adiar definitivamente, enterrando o diploma. Segunda questão, relativamente ao diploma, tínhamos uma questão relativamente à crise, que era introduzir o gradualismo, nomeadamente nas taxas sociais reduzidas, ou na incidência da base contributiva, que havia algum alargamento da base de incidência, e, portanto, haver gradualismo nas medidas, coisa que o Governo veio introduzir na sua e que veio a ser aprovado na Assembleia. Terceiro, relativamente ao 3,1%, que nós propunhamos que o 3,1% entrasse em vigor em janeiro de 2011. Não é para entender que o 3,1% não favorece o combate à crise. Acho que favorece o combate à precariedade e favorece o combate à crise. Porque praticamente os setores mais afetados pela crise são setores que têm maioria de contratos permanentes, que é o caso de todos os setores industriais. O único setor muito afetado pela crise, ou dois, talvez, muito afetados pela crise, sem maioria de contratos permanentes, é o setor da construção civil e o setor do turismo. Esses eventualmente pagariam mais, mas os outros pagariam bastante menos. E, portanto, era uma maioria que até favorece o contrato à crise. Mas nós dissemos, mas cautela com esta medida, haverá aqui mais um alibi para os empresários para não renovar os contratos a prazo. Nós não queremos dar alibi aos empresários e, portanto, deve esta medida dos 3,1% entrar em vigor em 2011, que também deve ser aprovado pela Assembleia. Portanto, foram estas as posições da UGT, posições que hoje reitero. Em termos desta discussão, agora nesta Assembleia, nós queremos chamar a atenção para uma matéria que nos é cara. É o respeito pelos direitos dos trabalhadores. E o respeito pelo que fixado na Constituição e pelo fixado na lei. E a audição pública das organizações de trabalhadores. Nós não consideramos que a audição dos parceiros sociais esgote a audição pública dos trabalhadores. Esta Assembleia da República pôs à discussão o Código Contributivo da Segurança Social com base numa certa legislação. Toda a legislação citada na audição pública está em vigor. Com base na mesma legislação, a Assembleia da República entende agora não pôr o diploma à discussão pública. Nós queremos manifestar a nossa clara oposição. E dizer que esperamos que, de facto, esta nova composição da Assembleia reforce os direitos à audição pública dos trabalhadores e não os enfraqueça. Portanto, este é um primeiro sinal muito negativo, o modo como foi apressadamente. Respeitamos os timings políticos, partidários, político-partidários, mas também temos que dizer que achamos que os direitos de audição pública dos trabalhadores devem ser respeitados e reforçados. Neste caso, foram claramente postos em causa, porque o diploma de base foi discutido com base numa legislação que está exatamente na mesma legislação em vigor e agora não foi discussão pública. Também a segunda questão, que consequências do Código Contributivo e como é que isso se liga à crise? O Código Contributivo tem basicamente três matérias. A primeira matéria, medidas de combate à fraude e à fuga às contribuições para a segurança social. Nós não vemos qualquer razão para não adiar a entrada das medidas à fraude e à fuga às contribuições para a segurança social. Havia, de facto, dois conjuntos de medidas. Medidas que tinham a ver, nomeadamente, com as empresas não entregam as contribuições. Se não entregarem a declaração, não devem nada à Segurança Social, se só for a fiscalização. E, portanto, era introduzida a obrigatoriedade, a declaração oficiosa por parte da Segurança Social e passar a dívida. Neste caso, digamos, não entra em vigor. Segundo, as sanções estão profundamente atualizadas. Se uma empresa não pagar à Segurança Social, na prática a multa que paga é ridícula e, portanto, era uma atualização das sanções. Portanto, não vemos razão nenhuma para as medidas de combate à fraude não entrarem em vigor. Não vemos razão nenhuma para adiar a entrada em vigor das medidas de combate à fraude. Segunda grande medida, a taxas sociais reduzidas. Multiplicaram-se em Portugal situações de taxas sociais reduzidas. Por razões diversas. Tiveram muito a ver com conjunturas. E é um compromisso muito antigo, aliás, inicialmente até subscrito por todos os parceiros sociais, que haveria que analisar as razões que deram origem a cada uma das taxas sociais reduzidas para, eventualmente, rever essas situações. Nomeadamente, as taxas sociais reduzidas, por exemplo, as pessoas do ensino particular pagam muito menos que os outros. Mas porquê? Nós dizemos, é uma decisão política da Assembleia. Mas se assuma, se as pessoas continuarem a pagar menos, é o Orçamento do Estado que paga a Segurança Social. Não são os trabalhadores têxteis que têm que pagar as pensões dos professores, como não têm que pagar as pensões dos padres ou muitas outras situações. Portanto, taxas sociais reduzidas devem ser objeto de análise, devem ser objeto de redução, há muitas que não existiram, e, sobretudo, devem ser pagas pelo Orçamento do Estado, não devem ser pagas pelos trabalhadores com taxas mais reduzidas. É evidente que, quando falamos das taxas reduzidas e do combate à fraude, há que, às vezes, as duas coisas estão ligadas. Há cá muita fraude, que beneficia, sobretudo, as pessoas de altos salários, nomeadamente os trabalhadores independentes, e que tem que ser combatida com maior determinação. Porque quem está a pagar essa fraude, mais uma vez, são os trabalhadores textos, são os trabalhadores de salário mínimo, são os trabalhadores de mais baixos salários, em que a fraude é muito reduzida. E, portanto, são duas coisas que estão claramente ligadas. Há uma terceira questão, que é a questão dos trabalhadores independentes. Como sabem, nos trabalhadores independentes a fraude tem sido muito elevada. Nós, enquanto parceiro social, confesso, mais uma vez questionamos se os governos queríamos obter os dados, quais são as receitas e as despesas dos trabalhadores independentes. E nunca conseguimos obter dados. Nunca conseguimos obter dados. Bem, há muitos trabalhadores independentes, também são trabalhadores por conta de outrem, portanto é difícil, não sei, não conseguimos obter dados. Agora, a convicção profunda é que os trabalhadores, os chamados trabalhadores independentes, recebem muito mais da função social do que pagam. Epá, de facto, os trabalhadores independentes, há lá muita coisa, e portanto há, nomeadamente, as pessoas que são profissão liberal, que são pessoas de alto salário. E, portanto, poderão manipular um bocado as suas situações contributivas. É evidente que houve várias revisões da lei durante muitos anos. Tem havido a revisão dos trabalhadores independentes. Antigamente, os trabalhadores independentes contavam todavia um salário mínimo e, nos últimos anos, passavam para 10. Havia situações, de facto, muito escandalosas. Havia situações, eventualmente ainda há trabalhadores que estão a descontar mais para a segurança social do que recebem nos últimos anos, para aumentar a sua pensão, porque vale a pena investir na pensão. E, portanto, havia este problema. Por outro lado, há, de facto, muitos falsos recibos verdes. E é fundamental combater os falsos recibos verdes. E, portanto, considerou-se importante introduzir uma medida que era todas as prestações de serviços pagam 5% à cabeça para a Segurança Social. A Segurança Social, com essa medida, passa a ter duas coisas. Uma questão é o conhecimento de quem eu estou a passar o recibo verde, quem é que me paga. É evidente, se eu tiver um único empregador, ou 70% ou 80% sou o senhor do empregador, provavelmente é um falso recibo verde. E, portanto, a fiscalização deve cair em cima. Por outro lado, a primeira vez ias conhecer relativamente aos recibos verdes, como não há possibilidade de cruzar os dados com o fisco, ias conhecer qual é o real nível de rendimentos. E, portanto, vai ajustar as contribuições para a segurança social ao nível de rendimentos. Portanto, essa era a razão de 5%. Até os 5%, diga-se de passagem, que relativamente a quem tem proteção na saúde, os recibos verdes até pagavam menos, mesmo que o patrão descontasse os 5% na prestação de serviço naquilo que paga ao trabalhador. O trabalhador ainda era beneficiado. Para quem não tem a proteção na saúde, pagava um pouco mais, mas passava a ter a proteção na saúde. A segunda situação dos recibos verdes é a situação que há muito existe, a agricultura e dos comerciantes. Portanto, as pessoas, portanto, trabalhadores, não são propriamente trabalhadores por conta de outra, são, de facto, digamos, empregos muitas vezes familiares, são empresários. E, pá, como é que se calcula o seu nível de rendimentos? E o que podemos dizer relativamente a essa matéria é que, de facto, em termos do GT, sempre achamos que, de facto, se o Governo encontrasse um entendimento com as confederações respectivas, que nós não teríamos objeções a isso. Porque o que está em causa, sobretudo na agricultura e também nos comerciantes, é que, na prática, eles têm pagamentos muito reduzidos. Na agricultura, como se sabe, há uma situação em que grande parte das contribuições da agricultura são pagas pelo orçamento do Estado, porque é um regime de baixa contribuição. E, portanto, havia que encontrar um regime mais justo, mas, a certa altura, também não considerar que, eternamente, será um regime de baixa contribuição, porque os trabalhadores da agricultura são e os trabalhadores textos não são. Portanto, acharam um esquema que permitisse avaliar qual é o nível geral de rendimentos. E que nós saibamos, pelo menos foi o que nos foi transmitido pelas respectivas confederações patronais, era que tinha havido acordo com o Governo, quer relativamente aos agricultores, quer relativamente aos comerciantes, da maneira como iam ser taxadas essas atividades. Terceira questão, alargamento da base contributiva. É evidente que este regime também multiplicaram-se nos últimos anos algumas situações de fuga às contribuições para a segurança social. Portanto, até nas empresas públicas. Uma empresa pública, o Governo definiu que os aumentos salariais vão ser iguais aos da administração pública. Ninguém leva mais de 1% ou 1,5%, ou até zero, quando é congelamento. Ninguém mais leva mais que isso. Os trabalhadores têm maior capacidade reivindicativa nas empresas públicas, as empresas públicas acabam por arranjar esquemas de pagar mais. E, portanto, nomeadamente, em termos de subsídios ou outras situações. E, portanto, não descontam para a segurança social. Portanto, ainda por cima, é um desvio, desconto para a segurança social. E, portanto, também era um dos objetivos era combater esta, digamos, esta base contributiva que foi sendo distorcida por remunerações várias. Há pessoas a receber milhares e milhares de contos, anualmente, ou euros, dezenas ou centenas de milhares de euros, pontos, contam destes valores nada para a segurança social. E a segurança social também é um fator de solidariedade. Portanto, introduzir esse aspecto de definir melhor o alargamento da base contributiva. Portanto, era isto, basicamente, o que estava no diploma. São três coisas. É evidente, neste momento, primeira questão. Eu não sei se algum partido político, algum governo, disse que este código não ia aumentar as receitas. É evidente que aumentar as receitas. Eu ouvi um parceiro social dizer que até ia diminuir as receitas, mas isto é loucura. Portanto, é evidente que este código aumenta as receitas. Aumenta as receitas pelo combate à fraude, pela diminuição das taxas já reduzidas e pelo alargamento da base contributiva. Não vejo nenhuma medida que diminua as receitas. A única medida que espero que um dia diminua as receitas, e baterei palmas, é dizer que 3% dos contratos a prazo e 1% dos contratos permanentes pode vir a diminuir as receitas. Neste momento é neutro para a Segurança Social. Se daqui a uns anos for positivo, negativo para a Segurança Social, isso significa que os números de contratos precários diminuiu face aos contratos permanentes. Diminuiu a precariedade. Baterei palmas se for para esta via de diminuição dos receitas. Mas é evidente que o Código Contributivo, hoje, como daqui a 10 anos, tem aumento de receitas por via de entrada em vigor do Código Contributivo. Tem aumento de receitas, é que cruza um pouco com a crise. E aqui que valia a pena avaliar que medidas é que são normais, que medidas é que toda a gente está de acordo, que medidas é que eventualmente levaria algum problema. Agora, adiar pura e simplesmente a entrada em vigor do Código Contributivo, nós queremos dizer que somos totalmente contra. Somos totalmente contra, sem qualquer discussão. A possibilidade de adiar as medidas de combate à fraude, somos totalmente contra. A possibilidade de adiar todas as medidas de eliminação, de diminuição das taxas sociais reduzidas, ou todas as medidas de alargamento da base contributiva, somos totalmente contra. Tenhamos bem presente isto. Este Código Contributivo vai beneficiar, por um lado, a sustentabilidade financeira da Segurança Social, porque aumenta as receitas. Por outro lado, melhora a situação de centenas e centenas de milhares de trabalhadores, porque passam a descontar mais de 11%, mas as empresas descontam 23,75%, e todo o dinheiro reverte para o trabalhador, ou seja, para a sua pensão, para o subsídio de desemprego e para o subsídio de doença. E quando se fala muito, de facto, do subsídio de desemprego e da proteção dos trabalhadores, tínhamos a noção de que tem que haver, por um lado, disponibilidade financeira da Segurança Social e, por outro lado, com o subsídio de desemprego está ligado aos descontos. E, portanto, que, de facto, os trabalhadores, ao alargar a base contributiva, estão a alargar o valor da sua pensão. Não é o problema das taxas reduzidas, normalmente tem a ver com os empregadores, isso não mexe na pensão. O combate à fraude, às vezes alguns trabalhadores têm tido algumas surpresas, mas, em princípio, não mexe na pensão. Mas, obviamente, a base contributiva mexe, basicamente, na pensão. Um trabalhador desconta 11% e tem de benefício 34,75%. Se retirarmos os 2% ou 3% da administração, tem de benefício 30% e tal. Ou seja, mais que triplica, porque esse dinheiro é todo do trabalhador. Pensão, subsídio de emprego, subsídio de doença, prestações familiares, etc. E, portanto, ao reduzir a base contributiva, ou adiar, ou permanecer uma base contributiva mais reduzida, está-se a prejudicar a pensão dos trabalhadores. Em conclusão, gostaria de dizer o seguinte. Discussão pública consideramos um imperativo constitucional. E achamos não normal que este diploma não seja submetido à discussão pública. E acharemos e apelamos à Comissão de Trabalho para estar particularmente atenta a que, no futuro, os diplomas do trabalho sejam submetidos à audição dos trabalhadores. E os trabalhadores não são apenas, a audição é muito mais alargada do que os parceiros sociais. Segunda, contra o adiamento global, entendendo que devia haver claras medidas em que não deviam ser adiadas. Medidas de combate à fraude, a análise das questões que causam déficits face à crise que estão na origem do adiamento, e, portanto, analisar concretamente as questões, adiar aquelas que se acharam que estão de combate à crise, que estão ligadas à crise, mas as outras não as põem em causa. Taxas social reduzidas, achamos que não justifica adiar todas. Não justifica adiar todas, havia até acordo com várias instituições, incluindo com a Igreja. E o alargamento da base contributiva. Também não estamos de acordo em que se raspe tudo, em que se elimine tudo. Por exemplo, a questão do subsídio de refeição, que até é um problema caro e que achamos que tem que haver período de transição, e nós conseguimos que caçam um período de transição. É evidente, por exemplo, hoje, relativamente ao subsídio de refeição e ajudas de custo, o que está na lei é aquilo que está no fisco. Portanto, subsídio de refeição desconta para o fisco, se for mais de 1,5 vezes o subsídio de refeição da função pública. Ajudas de custo desconta para o fisco, se for mais do que as ajudas de custo da função pública. E, portanto, esse mais há que descontava para a Segurança Social, não era o resto. Haverá questões mais discutíveis, questões que deviam ser regulamentadas atempadamente e o Governo não o fez, com certeza. Mas achamos que, sendo um acordo com a Estação Social, também devia ser dada oportunidade aos parceiros sociais para preparar algum entendimento nesta matéria. Queria terminar agradecendo mais uma vez, mas dizendo que a primeira preocupação com o desemprego é dos trabalhadores e dos seus sindicatos. E nós não admitimos que os empresários ou outros, digamos, digam que são eles os responsáveis, preocupados com o desemprego. Nós também estamos preocupados com o desemprego. Quando nós defendemos certas coisas, também estamos preocupados com o aumento do desemprego. Achamos que o desemprego deve ser a prioridade, o combate ao desemprego, a prioridade das prioridades e as políticas de crescimento e emprego. Há muitos anos que ouvimos dizendo, e ao estar no centro das políticas governativas e da preocupação da sociedade no seu conjunto, incluindo dos órgãos, sobretudo como a Assembleia da República. É evidente que respeitamos por inteiro as decisões da Assembleia, é um órgão eleito pelo povo, é o órgão máximo do poder legislativo em Portugal, mas achamos que este processo foi conduzido com alguma precipitação e que, de facto, achamos que pôr em causa um código contributivo e, ao mesmo tempo, em certa medida, criar alibis para ele nunca entrar em vigor, de facto, não estamos de acordo com essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro João Provença, pela sua intervenção. Estão abertas as inscrições para os senhores deputados. Dois, três, quatro. Primeiro, o senhor deputado, a senhora deputada Francisca é a segunda. Primeiro, a senhora deputada Torrego, do CDS-PP. Depois, a deputada Francisca. E depois, mais ninguém, o Maria José Gamboa. Também, estão todos. Muito bem. Só vos faço este apelo, para serem muito sintéticos, 3 minutos. Façam favor de apelo à vossa capacidade de síntese. Tenham a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Presidente da GT, já nos cruzamos numa reunião. Eu gostava de chamar a atenção muito sucintamente e saber porquê depois para a alteração de posição da UGT. O UGT declarou ao Jornal de Negócios no dia 22 de abril de 2009 que a adoção do código num momento de profunda crise económica e de agravamento do desemprego não nos parece a opção correta. O GT, no parecer que deu sobre a proposta de lei 270-10, disse, e cito, em vez de um período relativamente alargado de discussão em sede de concertação social, o tempo que foi dado aos parceiros para se pronunciarem sobre esta proposta foi não só insuficiente face à complexidade e natureza do documento, como não permitiu uma efetiva discussão tripartida, como estabeleceu o acordo. A proposta surge num momento pouco oportuno, momento de profunda crise económica e financeira e de forte agravamento de desemprego, na medida em que se traduz globalmente num agravamento dos custos para os trabalhadores e para as empresas, que por via da alteração à base de incidência contributiva, que é por via do ajustamento, aumenta as taxas contributivas para um número significativo de regimes de taxas reduzidas. Isto são palavras da UGT, que me parece a mim que são perfeitamente contraditórias com o que aqui foi dito hoje. Queria acrescentar também, ainda dentro do período de tempo que me foi destinado, o seguinte: pelas palavras da UGT aqui, pela exposição de motivos e pelas conclusões, e eu também gostaria de esclarecer isto, dá-me ideia que a UGT, inadvertidamente penso, considera como trabalhadores só as pessoas que trabalham com um contrato a termo, etc. Quem é prestador de serviços? E reconhecendo nós a fraude que existe em Portugal contra os recibos verdes, que toda a gente reconhece e aceita, mas há a ideia que reconhecendo essa situação de muitos trabalhadores por conta de outrem, que estão falsamente empregados como prestadores de serviços, que depois não se reconhece que essas mesmas pessoas têm exatamente os mesmos direitos que os restantes trabalhadores. Como aqui se diz que o Código Contributivo vem alargar a base contributiva dos trabalhadores e vem, no que é essencial, beneficiar e diminuir os encargos dos trabalhadores, admitindo simultaneamente que quem está a recibo verde e a prestador de serviços vai ter um encargo maior e as empresas com eles, está-se aqui a querer excluir essas pessoas da categoria de trabalhadores? Aceita-se, por um lado, que são prestadores de serviços falsos, que são subordinados, postos nessa situação por uma situação de mercado que existe e quase por imposição da entidade empregadora, mas, por outro lado, quem os devia defender vem considerar que não são trabalhadores com os mesmos direitos dos outros. E, finalmente, relativamente à questão da audição prévia e da audição pública, eu gostaria de frisar que esta proposta que está aqui, posta pelo CDS, não implica nenhuma alteração de substância do Código Contributivo. A proposta diz respeito somente à suspensão da entrada em vigor pelo prazo de um ano do Código Contributivo. Portanto, nós não propomos nenhuma alteração ao conteúdo do Código Contributivo. Isso é a primeira questão. E, portanto, se no decurso deste prazo de suspensão o Governo, os parceiros sociais, os diversos partidos com assento no Parlamento, entre todos, entenderem proceder à revisão de determinadas matérias do Código Contributivo e alterá-lo, aí estamos a falar de uma alteração do Código Contributivo e da sua substância, das suas normas. Neste momento, o que se propõe é a suspensão. Não se toca em nada do que esteja escrito das normas substantivas do Código Contributivo. Segundo, não foram sujeitos à audição prévia, e vou terminar, Sr. Presidente, não foram sujeitos à audição prévia nenhumas questões, nem decorre da lei que assim seja, nenhumas questões tenham a ver com matérias da segurança social e relacionadas com o Governo. Portanto, o que decorre da Lei de Trabalho, do Código de Trabalho em vigor, artigo 469, é a audição prévia em matérias respeitantes às relações entre entidades empregadoras e empregados. Não às relações que têm a ver com prestações sociais, com solidariedade, com segurança social e com o Governo. E, aliás, tenho aqui uma série de diplomas que lhe posso citar. A Lei 111/1999, a Lei 40/2007, o Decreto-Lei 98/2005, o Decreto-Lei 8B/2002, o Decreto-Lei 106/2001, o Decreto-Lei 199/99. O que é que estes decretos de leis e estas leis têm de comum entre eles todos? Somente uma coisa. Todos dizem respeito a questões de segurança social, a questões de regime contributivo, dizem respeito ao Estado e nenhum deles foi sujeito à audição prévia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou a palavra à nossa colega Francisca Almeida. Sr. Deputada, tenha a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Apelando também para a contenção, peço imensa desculpa, mas temos esta contingência da Comissão de Economia estar aqui reunida às três.
Gostava de cumprimentar a relação do GT na pessoa do Sr. Engenheiro João Proença e deixar-lhe apenas aqui uma consideração e uma questão muito breve. O Código Contributivo é para nós um instrumento válido na medida em que vem sistematizar e codificar um conjunto de diplomas, largas dezenas de diplomas, avulsos sobre matéria contributiva. O que é certo é que surge numa altura muito diferente daquela que estava inicialmente prevista, pois, como sabemos, seria para entrar em vigor, falou-se que entraria em vigor em 2007, a verdade é que surge para entrar em vigor em 2009, numa altura de uma conjuntura, em 2010, numa altura de conjuntura económica dificílima, em que os números de desemprego atingem máximos históricos nos últimos 30 anos, e, enfim, todos sabemos que o Código Contributivo, tal como está, vem onerar de forma grave o fator de trabalho. Eu gostava, antes de mais, deixar aqui clara aquela que é a posição do PSD sobre esta matéria. Para nós, o adiamento da entrada em vigor do Código Contributivo não é um objetivo em si mesmo. De resto, no processo de resolução que apresentamos e que foi aprovado em plenário, aquilo que defendemos é que ele deveria ser, enfim, adiado por 6 meses para que fossem apresentados e feitos estudos aprofundados, sérios, devidamente ponderados e sopesados para poderem fundamentar as opções que vierem a ser consagradas no Código Contributivo. A ideia é que se faça um Código Contributivo que contribua realmente para a sustentabilidade da segurança social, para uma maior justiça contributiva e para uma maior solidariedade. Quando eu perguntava, deixava esta questão ao GT no sentido de perceber se o GT considera que é ou não uma solução válida aquela de adiar o código, não por adiar, mas para permitir aprofundar, estudar, sopesar, ponderar algumas opções que terão sido tomadas de forma mais, enfim, já deixamos isso dito, mais rápida do que aquilo que deveria ter acontecido. E, por outro lado, perguntar se a UGT terá ponderado ou chegou a ponderar qual é que é o impacto na nossa economia, tal qual ela se apresentou hoje, que o Código Contributivo poderá ter, nomeadamente, no que se refere à criação e manutenção de emprego. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, também com o mesmo apelo, Maria José, de contenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava a delegação da UGT, a quem agradeço a reflexão que aqui nos trouxeram, dizer-lhes que hoje não é um dia particularmente feliz para o Partido Socialista, Quem acredita que há caminhos que se escolhem para atingir objetivos determinados numa sociedade de pobres, como é a nossa, não pode estar satisfeito com um conjunto de questões que têm perpassado esta sala e um conjunto de reflexões. Dizer-lhe, Sr. Engenheiro João Proença, que o Partido Socialista se revê no conjunto das reflexões que aqui nos traz, mas que nos indigna, porque é um bocadinho este o sentimento que nós temos, que nos indigna que o combate à fraude e a sustentabilidade da segurança social não sejam as principais razões da existência da manutenção do Código Contributivo. Nós até podemos admitir que o Código possa ter um arranjo aqui, um arranjo acolá, uma alteração aqui, uma alteração acolá. Mas defender a sua suspensão em nome do mercado de trabalho, em nome da força do trabalho, à custa do comum dos trabalhadores em Portugal, parece-nos profundamente grave. Sobretudo dos trabalhadores mais frágeis, que são, na verdade, aqueles sobre os quais a evasão, o combate à fraude sempre recai. São aqueles que sempre pagam as crises de todos os outros, que tendo instrumentos, meios, capacidades económicas, sempre conseguem defender-se da fraude. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria José Gamboa. Muito obrigado pela sua síntese. E ao Sr. Deputado Jorge Machado pedir-lhe também a mesma...
Claro, muito obrigado, Sr. Presidente. Com certeza. Saudar a delegação da UGT. Eu não vou entrar para poupar tempo as contradições que o CDS.pp apontou relativamente às questões do que a UGT disse no passado e o que diz agora. Portanto, estas contradições ficam registadas, não perco mais tempo com elas, só queria valorizá-las. Outra questão que eu queria salientar é que o Código Contributivo não fez o pleno na concertação social, como bem sabe, como não fez o pleno aqui na Assembleia da República, uma vez que o Partido Socialista votou sozinho o Código Contributivo contra as restantes bancadas. Segunda questão. Quanto às questões da base de incidência, totalmente de acordo. Não é o problema da base de incidência que nos motiva pelo facto para votarmos a favor da suspensão de entrada em vigor. Outra questão, audição pública. Foi aqui referido que se trata não de uma alteração de substância. Se tratasse de uma alteração de substância, e o PCP já anunciou que irá apresentar iniciativas públicas que fará toda a questão para que sejam colocadas em audição pública, para que as estruturas sindicais sejam ouvidas, para que os trabalhadores sejam ouvidos. Agora, não se trata disso. Trata-se de uma alteração pontual de um artigo que apenas prorroga, adia a entrada em vigor do Código Contributivo, mantendo-se todos os pressupostos em vigor. Se tratarem de alterações de fundo, naturalmente, aí sim terá que haver esta respectiva audição. É esse o entendimento que nós fazemos. Relativamente à taxa social reduzida, é extraordinário. É que o que nós temos hoje com o Código Contributivo do PS, a taxa social reduzida. Falou da taxa social reduzida e a necessidade de haver cada vez menos exceções à regra. Mas quem olha para o Código Contributivo, aprovado pelo anterior governo, defendido pela atual maioria, pela minoria neste caso, olha para o Código Contributivo e vê o quê? É que a taxa social única é aplicada a duas ou três situações. Salvo erro, a substituição de uma trabalhadora que esteja em período de licença de parto. O resto, há duas ou três exceções e a taxa social única aplica-se a pouquíssimas situações, subsistindo um conjunto larguíssimo de taxas sociais reduzidas que se mantém. E, portanto, essa crítica mantém-se, não fica resolvida com esta questão, com este código. Mas, independente, falsos recibos verdes, não é por via de código contributivo que se resolve o problema dos falsos recibos verdes. Já até as confederações patronais já o disseram. Quem vai pagar os 5% são os trabalhadores independentes. Não são as entidades patronais. E há outros mecanismos. Nada impede a Segurança Social, o Ministério do Trabalho, de promover combate efetivo à precariedade laboral e aos falsos recibos verdes. O que isto vai criar é sim a legalização dos falsos recibos verdes. Porque vai criar a ideia no patronato que, e nos trabalhadores, indiretamente, que estes falsos recibos verdes até descontam para a Segurança Social, logo estão legalizados, entre aspas, claro está. E, portanto, não ajuda, na nossa opinião, antes pelo contrário. Eu queria uma pergunta. Diz que o Código Contributivo é neutro para as contas da Segurança Social. Diz que o Código Contributivo é neutro do ponto de vista financeiro. Então, percebi mal. Mas...
O que eu disse foi mais 3 e menos 1%, neste momento, é neutro.
Pronto.
Se daqui a 10 anos não for neutro...
Mas então eu pedi à UGT que nos fornecesse esses dados. É que a UGT diz que atualmente o impacto é neutro. Neste momento, a questão dos 3% e de menos 3% e menos 1% é neutro. Eu gostaria que me dessem os dados, porque nós solicitamos ao Governo os estudos dos impactos financeiros que este Código Contributivo irá ter nas contas da Segurança Social, e o Governo não deu a esta Assembleia da República, como não deu ao GT, tanto quanto eu sei, porque também não deu a nenhum dos parceiros sociais. Por fim, dizer que este Código Contributivo em nada ajuda à sustentabilidade da Segurança Social. E dar-lhe dois ou três exemplos. Então a UGT não está preocupada com o facto de haver a necessidade de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. Então não há esta urgência? Este Código Contributivo aponta em que medida para essa diversificação das fontes de financiamento? Zero. Na nossa opinião, zero. Porque deveria ir por outros caminhos para a sustentabilidade financeira. Mas o impacto que terá a redução de um ponto percentual das contribuições das entidades patronais pelo facto de contratar um trabalhador sem termo é um impacto que nenhum de nós sabe avaliar, mas que, na nossa opinião, é muito significativo para a sustentabilidade financeira da Segurança Social, pelo que, na nossa opinião, este Código Contributivo é uma irresponsabilidade do ponto de vista da sustentabilidade e não ao contrário, como aqui foi dito. Disse.
Muito obrigado, Jorge Machado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, com o mesmo pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não deixar de agradecer a presença e a intervenção do Secretário-Geral do UGT e a restante delegação nesta audição. Depois, queria começar por referir que a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria foi de aprovar a suspensão do Código Contributivo por um ano, portanto a proposta que foi aprovada em plenário, porque nos parece que este adiamento permitirá uma oportunidade, uma maior oportunidade de reflexão um pouco mais aprofundada sobre aquilo que a nós nos motiva neste desejo de adiamento de entrada em vigor do Código Contributivo. E aquilo que nos motiva essencialmente é a forma como abordamos esta questão em matéria de precariedade, se contribui ou não para a resolução e para a ultrapassagem do problema da precariedade do trabalho em Portugal e, sobretudo, das ilegalidades que se cometem à conta da legislação em vigor, desde logo do Código de Trabalho e que foi prolongado com este Código Contributivo. Para nós, a questão essencial deste Código Contributivo, repito, é a questão de saber se ele, este Código, tem ou não um contributo para resolver as situações de ilegalidade que se desenvolvem à volta dos falsos recibos verdes ou do abuso de contratação a termo em situações que são totalmente ilegais. E aquilo que nos parece é que, efetivamente, grande parte das pessoas que pensam e opinam sobre esta matéria reconhecem e não precisam de se colocar nem do lado dos patrões, nem do lado dos trabalhadores, mas reconhecem que, efetivamente, este Código Contributivo, não terá eficácia no combate à precariedade. É um código que não vai melhorar, ou poderá melhorar ligeiramente, a situação das ilegalidades, da redução das ilegalidades que acontecem com os recibos verdes, mas continua a ser muito mais benéfico contratar uma pessoa a recibo verde do que fazer um contrato por tempo indeterminado. Isto é uma opinião que um consultor da PricewaterhouseCoopers opinou a propósito desta entrada em vigor deste novo Código Contributivo. Eu creio que um olhar um bocadinho desapaixonado sobre esta matéria pelo menos permitirá fazer um consenso sobre esta afirmação. É que, efetivamente, para um patrão terá sempre a tentação de fazer recair sobre o trabalhador o custo do novo desconto de 5% para a Segurança Social. Isso implica, portanto, uma redução da remuneração de uma situação que, além de ser ilegal, é uma situação que ainda vai ser mais gravosa para os trabalhadores em situação de ilegalidade, prestadores de serviço. E, por outro lado, esta taxa reduzida para quem pratica uma ilegalidade é algo com que nós não podemos, evidentemente, estar de acordo. Aquilo que nós achamos que o Código Contributivo vai acabar por fazer é legalizar uma situação que, por arrastamento, vai favorecer a entrada de maior número de trabalhadores que hoje são contratados para uma situação no futuro de recibo verde, porque, do ponto de vista do patronato, das organizações patronais, todos nós sabemos que, se for mais barato contratar um determinado trabalhador numa situação de ilegalidade, e se essa situação de ilegalidade for impune, é óbvio que, mais tarde ou mais cedo, as coisas vão acabar por se generalizar dentro da impunidade e da legalidade do que numa situação de favor, entre aspas, que é aquela que tem a ver com uma contribuição mínima ou uma taxa social única reduzida para 5%, como é o caso que o Código Contributivo propõe. Não nos parece que...
Eu agradecia.
Só para terminar. Por favor. Não nos parece que esta situação de exceção que a Assembleia da República aprovou ponha em causa a sustentabilidade da Segurança Social, como já aqui foi dito, e a nosso ver, de forma errada. Não é por um ano que o problema da sustentabilidade do Código da Segurança Social se vai resolver, nem um ano a mais, nem um ano a menos. São medidas de natureza estrutural que podem resolver efetivamente essa sustentabilidade e não é certamente as situações de ilegalidade e de impunidade que este Código Contributivo mantém e legaliza que resolvem esse problema da sustentabilidade. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Heitor de Sousa, Sr. Secretário-Geral da UGT, já viu que estamos aqui confrontados, que temos, já tenho ali o Presidente da 6ª Comissão, temos uma audição agora conjunta também do candidato ao Presidente do Conselho Económico e Social. Dava-lhe a palavra para, durante o mais curto tempo possível, e apelando à sua grande capacidade de síntese, para, digamos, tecer as considerações finais que entender por convenientes. Tenha a vontade.
Vou ser muito rápido. Sr. Deputado Artur Rego, as posições da UGT referias no princípio, e chamei a atenção para o parecer que temos prescrito. Posso-lhe acrescentar mais. Na última reunião que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro no anterior Governo, o Sr. Primeiro-Ministro tinha ao lado o Ministro de Trabalho, questionou-nos diretamente. Mas vocês estão de acordo que, de facto, o Governo adie ou não a entrada em vigor do Código Contributivo? Nós estamos de acordo. Pode ser a nova Assembleia a aprovar este Código. E, portanto, mas agora não gostávamos que fosse adiado indefinidamente. E o que está em causa neste momento é adiamento indefinido, com a proposta do CDS. E eu quero referir, já que o Sr. Deputado referiu, que o CDS pediu uma reunião ao UGT. Na reunião ao UGT, com a presença do Sr. Presidente do CDS, nós tivemos a oportunidade de chamar a atenção para duas coisas. As medidas de combate à fraude nunca devem ser adiadas. Segunda questão, o Sr. Presidente do CDS diz, vocês poderão discutir esta matéria até com contrapartida ao aumento do salário mínimo. Bem, com esta apresentação da proposta do CDS, essa discussão foi completamente esvaziada. Portanto, o CDS, de facto, não teve atenção nenhuma, nem o compromisso, nem outra questão. Quanto aos trabalhadores prestadores de serviço, é evidente que estamos totalmente em desacordo. A fraude dos recibos verdes combate-se, respondendo também ao Sr. Deputado Jorge Massado, não há milagres. E ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, não há milagres. Não é por decreto-lei que se combate a precariedade. Combate-se pela legislação, combate-se pela fiscalização e combate-se também por medidas de tentar saber, na verdade, o que é que os tipos verdes recebem. Isto não é verdade. Não é verdade que haja uma medida milagrosa. Já se alterou a lei duas ou três vezes relativamente aos indícios do recibo verde. Está-se a tentar, pelo menos hoje até tem-se feito por isso, no acordo sobre o Código de Trabalho referiu isso, o reforço dos meios de fiscalização. Mas também tem que haver outras medidas. E a medida da segurança social era extremamente importante para nós, era fundamental, porque pela primeira vez permitia conhecer quais são os rendimentos reais dos recibos verdes. E também é fundamental para reforçar a proteção dos recibos verdes que eles descontem pelo rendimento real e não descontem por rendimentos fictícios. É fundamental. E esta possibilidade de 5% era fundamental para levar a isto. Era fundamental. Portanto, nós estamos preocupados, queremos o reforço da proteção dos recibos verdes. Mas não o reforço à custa de fraude. À custa de ir buscar dinheiro a quem recebe menos. Portanto, achamos que há muitos recibos verdes que não há fraude, mas efetivamente há fraude excessiva também em muitos prestadores de recibos verdes. E, portanto, neste aspecto, como disse, houve discussão e houve acordo. Quanto à discussão pública, o senhor chama a atenção para o diploma da Assembleia. Não estou a discutir outros diplomas. A discussão da Assembleia foi, nos termos e para efeitos dos artigos tal da Constituição e do Regimento, e dos artigos 409, 475 da Lei nº 7.000 de 2009, 12 de Fevereiro, prova a revisão de Código de Trabalho, pôs-se à discussão pública isto. Bem, saibamos, esta lei não foi alterada. E, portanto, como é que se põe à discussão uma coisa? Não se põe. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Massado responde bem, não há mudanças substantivas. Para nós, esta mudança é um caso substantivo. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD, nós, como disse, já respeitamos por inteiro os poderes da Assembleia. E até dizemos que, relativamente à Assembleia, aprovou uma resolução. Uma resolução é uma recomendação ao Governo, uma resolução da Assembleia. Ou seja, o Governo, como tinha legislar, no respeito pela decisão da Assembleia. Portanto, é em diálogo com a Assembleia, mas também em diálogo com os parceiros sociais, podia legislar, sentido em todas algumas correções. Não levantou qualquer problema a resolução aprovada na Assembleia, porque poderia reforçar o diálogo. E, portanto, poderia haver alterações ao diploma, suspendendo algumas medidas em vigor, ou até suspendendo, ou até alterando alguma medida, digamos, em diálogo com todos. Não nos preocupa esta questão. Nos preocupa é que, de facto, haja um diploma que diz é adiado por um ano e depois continua, digamos, terá que haver uma avaliação na CPCS e depois logo se vê. Portanto, é isso que nos preocupa, de facto. É isso que nos preocupa. Sr. Deputada Maria José Gamboa do PS, os trabalhadores eu acho que são prejudicados. E que, de facto, uma das questões centrais na crise hoje é o papel da Segurança Social para combater a crise. E a Segurança Social tem feito um esforço muito grande em medidas de combate à crise. E se puser em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social por medidas enviesadas, na prática está-se a prejudicar o combate à crise. Não está a promover o combate à crise. Quando se escuta o reforço de subsídios de emprego. Eu quero dar, por exemplo, esta questão. E o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Bem, como é que diz, relativamente a um trabalhador hoje com 55 anos, desempregado, não poderia haver medidas que promovessem algum apoio a este trabalhador desempregado? Nomeadamente se, de facto, a possibilidade de antecipar, como antigamente, a possibilidade de ele se formar aos 60 anos, a vez aos 62, sem penalização. Bem, isso tem custos. Custos têm que haver receitas. Mas um trabalhador empregado com mais de 55 anos, se aumentar a base contributiva, ele melhora brutalmente a sua pensão. Se aumentar a base contributiva, ele melhora brutalmente a sua pensão. Como disse, ele desconta 11%, mas na prática beneficia de um desconto de mais de 30%. Porque a empresa desconta mais que ele. E, sobretudo, como os 10 últimos anos, apesar de tudo, ainda tem bastante peso, portanto, ele beneficia especialmente na sua pensão. Todos beneficiariam, todos os trabalhadores, mas particularmente os mais idosos, que são os que estão a ser com maior preocupação, veem a sua vida futura, que são os que são mais atingidos pelo desemprego. Sr. Jorge Massado, realmente não houve pleno na Assembleia, não houve pleno no CPCS, respeitamos essa posição, mas eu já referi, nomeadamente, o que é que aconteceu em CPCS. Relativamente aos 3,1%, basta fazer uma conta, o número de trabalhadores precários em Portugal, trabalhadores precários, contratos a prazo, etc, etc, etc. Mas também trabalhadores, outros trabalhadores, nomeadamente, portanto é cerca de um quarto, portanto 75-25 és para aí. Quer dizer, agora uma questão é o 13-1. Outra questão totalmente diferente é qual é o impacto nas contas da Segurança Social. Há com o 13-1, acho que qualquer pessoa e o Governo devia fornecer essas contas. Nós não somos capazes, porque não é só um problema de ser 13-1 trabalhadores. É até o problema de quanto é que ele desconta para a Segurança Social. Só a Segurança Social pode fornecer estes dados. Mas estes dados acho que são relativamente fáceis. O mais difícil é sobre o impacto nas contas da Segurança Social. Isso acho que é um pouco isso, um bocado futurista. Poderá haver algumas ideias, mas não haverá valores rigorosos. Mas poderá haver algumas ideias. É evidente que isso vai provocar aumento de receitas da Segurança Social. Registramos a posição sobre a audição pública. As taxas reduzidas. Vamos lá ver. Nós temos separado dois tipos de taxas reduzidas. Taxa reduzida é quando um dado grupo, por razões de um dado momento, reduz o valor das taxas. Outra questão são as políticas ativas de emprego. Nas políticas ativas de emprego, em que temporariamente há incentivos ao emprego, passa por redução de taxas. E que, aliás, está na lei de base, e houve acordo, que 50% são pagas pelo Orçamento do Estado, 50% são pagas pelo Orçamento da Segurança Social, porque também tem efeito sobre o subsídio de emprego. Reduz os pagamentos da Segurança Social. Estamos em discordância, claro, os falsos verdes, achamos que é uma medida fundamental. Diversificar as fontes. Bem, eu sei a proposta do PC relativamente ao VAB. Eu digo, a diversificação de fontes é o alargamento da base contributiva, é uma diversificação de fontes, não podemos ignorar. Quanto ao VAB, eu só digo que não há nenhum país da Europa que tenha hoje o pagamento através do VAB. Se nós criássemos as empresas de maior valor acrescentado, pagam muito mais segurança social do que em Espanha, e digo que as empresas de maior valor acrescentado iam para a Espanha. E, portanto, é fácil no quadro da livre circulação. Quer dizer, e portanto, achamos que, sucessivamente, houve uma discussão, eu presidia um grupo de trabalho do Comitê Económico e Social da União Europeia, e na altura discutia-se na fiscalidade da segurança social porque é que não adoptávamos o regime nórdico em que criássemos taxas verdes, aumento do IVA para financiar a segurança social. Agora, uma questão central é que o salário deve estar, a pensão deve estar sempre ligada ao salário. No dia em que se perder a ligação entre pensão e salário e passar a haver só outras fiscalizações indiretas, aí neste dia, os trabalhadores da segurança social produzem uma segurança social de mínimos. Sr. Deputado Heitor de Sousa, portanto, eu já lhe referi, é evidente que temos um olhar apaixonado sobre estas coisas. É evidente que nós consideramos fundamental o combate à ilegalidade, nomeadamente o combate aos falsos tipos verdes. Mas esta medida, pela primeira vez, a segurança social ter a noção de quem desconta, quem, um recibo verde, quem é que pagou e quanto, permite uma fiscalização efetiva. Porque se houver um trabalhador com recibo verde que receba todo o seu salário da mesma empresa, é de certeza 99% de hipótese ser um falso recibo verde. 99% de hipótese ser um falso recibo verde. Se houver um trabalhador em que 70% ou 80% do salário é todo da mesma empresa, provavelmente é um falso recibo verde. E, portanto, é o que a pessoa nacional tem precisão disso. O resto, como é que se combate os falsos tipos verdes? De muitas maneiras, é evidente, mas arranja métodos melhores. Agora, dizer que isto não combate, é evidente que eu, para uma empresa, digo, um verdadeiro tipo verde, salvo se o mercado não o permitir, um empregador se paga 100 a um trabalhador em tipo verde, pode descontar 5 para a segurança social e pagar-lhe 95. Só não lhe paga 95, só conseguir arranjar quem lhe faça o trabalho por 95 e tem que pagar 100. Isso é o funcionamento do mercado. Mas o trabalhador em tipo, eu há bocado referi, se o trabalhador hoje, como se viver, tiver direito à proteção na saúde, mesmo que o empregador lhe desconte 5%, ele beneficia. Desconta entre os 5% que recebe a menos e os 7% que passa a descontar a menos para a segurança social, ele beneficia. Só, de facto, para que dás um pouco mais. Aqueles que não têm a proteção na saúde passam a ter e, por isso, passam a pagar um pouco mais. Por isso, mas nós temos um olhar muito apaixonado sobre a segurança social, o regime contributivo, consideramos uma questão central, como consideramos uma questão central, combate à fraude. E ainda hoje o dissemos. Quando discutia o salário mínimo, dissemos cautela. Nas medidas de proteção, também há um impacto sobre as empresas. Mas a última medida, digo também que devem ser tomadas medidas para combater a precariedade e a informalidade no mercado de trabalho. Também está no acordo de salário mínimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro João Proença. Os meus caros colegas, temos de ficar por aqui. A Comissão de Economia está à espera. E, portanto, muito obrigado mais uma vez ao GT.
Vamos dar início à nossa reunião. Tem na vossa frente uma proposta de ordem do dia. Pergunto se há alguma proposta de alteração. Não sendo o caso, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião anterior. Há alguma proposta de alteração ao projeto de ata? Não havendo, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Comunicações do Presidente, dizer-vos que, na sequência da nossa deliberação, vai ser criada uma conta Twitter da Comissão, portanto, esta semana ou na próxima semana, e gostaria que os meus colegas pudessem ir acompanhando esta conta para podermos fazer melhorias. Audições regulares com o Sr. Ministro da Economia. As nossas propostas de datas foram aceitas, excepto a data de 27 de Abril. Porque o Sr. Ministro da Economia não está no país e, portanto, Maria de Razão, não pode haver essa audição. E eu tomei a liberdade de vincular a Comissão à data do dia 20, ou seja, uma semana antes para a realização dessa audição. Espero que o tenha feito com a vossa concordância. Depois, temos ainda também para a redação final as resoluções que recomendam ao Governo medidas de estímulo ao crescimento económico, e que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de apoio à economia e reforço da competitividade. Tratam-se de resoluções que foram distribuídas, foram votadas em plenário. Presumo que não haverá voto contra a que nós possamos dar esta concordância e elas possam seguir o seu trâmite normal. Assim será. Há um conjunto de audiências que foram solicitadas à Comissão que eu comecei já a despachar e, portanto, vão ser ainda concretizadas antes do Natal. Dentro daquela metodologia, umas serão, algumas das audiências serão concedidas por mim e outras pelos senhores vice-presidentes. E todos os senhores deputados serão informados dessas audiências, da data e da respectiva hora. Houve uma reunião da mesa com os coordenadores, mas as suas conclusões são importantes e relevantes para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Com isto não tenho mais nenhuma informação para dar no ponto 3. Não sei se algum dos colegas quer colocar alguma questão neste ponto. Não sendo o caso, passamos para o ponto... Numa das resoluções, os serviços de redação da Assembleia fazem pequeninas alterações que têm a ver com português e na linha B do número 4 de uma delas, há dúvidas se a expressão estados de análise não será antes estudos de análise. Estamos a falar da resolução número 10. A linha B diz, situação de cada candidatura a apoios comunitários e a sistemas de incentivo, revelando estados de análise, momento de contratação. Deve ser estudos, não é? Portanto, se houver concordância, o resto são mudanças de letras maiúsculas para minúsculas e vice-versa. Portanto, ficará estudos de análise, é isso? Muito bem. Então, concluído o ponto 3, podemos passar ao nosso ponto 4. E dizer-vos que houve uma reunião da mesa com os coordenadores. Nós fizemos um resumo das propostas que foram servidas a todos os colegas, bem como as opções que cada grupo parlamentar manifestou em relação ao quadro geral. Eu podia dizer que a prioridade 3, portanto, terá um grupo de trabalho...